Olá, pessoal. Espero que tenham gostado da aula 1 e que vocês tenham gostado também do vídeo que a gente deixou aí para vocês assistirem. Agora, essa aula de hoje, a gente vai falar sobre o tripé da sustentabilidade. Então, esse conceito do desenvolvimento sustentável, ele foi apresentado e desenvolvido por Gro Brundtland em 1990 e foi aprovado na Rio 92. Lembra que a gente viu e falou sobre essa convenção da Rio 92 na nossa aula anterior? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele tem a ver com a preservação ou a conservação dos recursos e a utilização dos recursos para atender às nossas necessidades, mas também deixar recursos para as próximas gerações. Então, os recursos naturais do planeta, eles são finitos. Então, significa dizer que quando a gente extrai uma jazida de areia, não vai ter areia naquela jazida sempre, né? Eu vou extrair durante um tempo, vai chegar um momento que acabou. Assim, são os recursos, outros recursos naturais, como a água, né, como a jazida de pedras naturais, como mármore, granito. Tudo isso são recursos naturais que são finitos. E o que esse autor traz é essa questão de que a nossa geração, ela precisa utilizar dos recursos naturais, mas precisa lembrar que novas gerações também vão precisar desses recursos naturais para viver no planeta, vão precisar da natureza para viver no planeta. Então, foi desenvolvido também esse tripé da sustentabilidade, que fala da questão da harmonia entre a gestão ambiental, o desenvolvimento econômico e a responsabilidade social. Então, se você conseguir fazer sua atividade produtiva considerando esses três itens, você está trabalhando na direção de uma produção mais sustentável. E isso vale, a gente já tem alguns exemplos de empresas que já trabalham muito focada nesse caminho da sustentabilidade. Então, a gente vai nesse módulo aqui falar um pouco disso e dar também alguns exemplos ligados aí à construção civil. Bom, a gente tem uma questão para a gente analisar, que é a questão do aspecto ambiental, né? Qual é a definição de aspecto ambiental? A redução da geração de resíduos, efluentes e emissões para impactar menos o meio ambiente. Então, quando a gente faz uma atividade industrial ou uma produção industrial, a gente gera aspectos ambientais que geram impactos ambientais. Então, quanto menos água, quanto menos energia e quanto menos insumo eu utilizar na minha produção, melhor será a minha sustentabilidade, mais próximo eu estou de uma construção mais sustentável. Se eu estiver usando menos recursos naturais, será menor a pressão sobre os recursos naturais do planeta. E aí tem a questão do aspecto econômico, não é? Que é a redução do consumo de água, de energia, de matéria-prima e de insumos. Esses são alguns exemplos de redução de custo, pois quando a gente reduz o consumo de energia, a gente vai pagar menos luz, né, na nossa fábrica ou na nossa indústria ou no nosso canteiro de obra. Então, eu vou melhorar, eu vou reduzir meu custo, eu vou melhorar o resultado, eu vou aumentar meu lucro. Então, quando a gente, por exemplo, instala uma placa solar no meu canteiro de obra, por exemplo, que a partir dessa placa solar eu vou reduzir o consumo de energia, eu estou gerando um lucro para minha organização. É nesse sentido que o tripé ligado à questão econômica é sempre no sentido de que a gente faz algumas ações no sentido de ter um ganho econômico daquela ação que a gente fez. A questão do aspecto social, que tem a ver com a relação ética com colaboradores, consumidores e fornecedores. Então é aquela questão assim, né? Eu vou fazer uma obra nesse município. O ideal é que eu contrate as pessoas que estão ali naquela região, próxima daquela obra, para que a gente possa implantar ações sem que ninguém seja prejudicado e gerando emprego para aquelas pessoas da região onde aquela obra está sendo construída. Da mesma forma, os fornecedores. É melhor que eu contrate fornecedores que sejam daquela localidade. É muito interessante isso, porque isso, essa questão do aspecto social, eu acabo criando um desenvolvimento econômico e social naquela região, quando a gente, na hora que vai fazer uma obra, quando a gente trabalha com os fornecedores que estão ali no nosso entorno. E aí, o desenvolvimento sustentável no século XXI, a gente está vendo todo dia, né, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê nos jornais, é que a gente ainda tem muito problema em relação às desigualdades sociais e econômicas, no nosso país, né? E também a gente também sente, né, e percebe nas cidades onde a gente mora, que ainda temos muitos impactos ambientais nas nossas cidades. Haja visto aí o que a gente tem visto aí quando dá uma grande chuva, a gente tem muitos problemas na cidade de alagamento, de terra que desaba, casas que desabam, e isso tudo são impactos ambientais causados pela má ocupação das cidades. E eu aqui não falo só da questão da má ocupação das cidades do ponto de vista da ocupação das construções informais, não. Eu também falo da forma como a construção civil se implanta nos bairros e nas cidades, porque a gente acaba que a gente faz grandes empreendimentos, impermeabiliza áreas enormes, adensa muito as nossas cidades. Tira a ventilação natural quando a gente faz aquele paredão de prédios em frente ao mar. Então, tudo isso são impactos que a gente causa ao meio ambiente. A gente hoje tem muitos avanços tecnológicos que contribuem, que podem contribuir para diminuir essas questões, mas a gente continua sem muita preocupação com relação à utilização desses recursos de tecnologia. A gente também vê a questão do impacto das mudanças climáticas que a gente está presenciando aí no mundo, que cada vez a gente presencia mais problemas, mais catástrofes, mais enchentes, alagamentos, de tsunamis, enfim, uma série de problemas ambientais que a gente tem visto no mundo, em relação a essa questão ambiental. Então, a gente tem alguns desafios, né, que a gente precisa trabalhar para minimizar esses grandes impactos. E nós que somos da área de engenharia, da área de arquitetura, a gente tem um papel muito importante para trabalhar não só a nossa construção, mas as nossas cidades, tornar as nossas cidades mais sustentáveis, tornar os nossos bairros mais sustentáveis e a gente pensar em uma cidade que tenha, que seja, que utilize mais esses recursos de economia de energia, proporcionando uma melhor utilização e uma racionalização do uso de energia, de materiais, uso do solo, tendo cuidado e preservando a vegetação nativa daquele local, utilizando a água de forma racional, e aí entra uma série de questões como reutilização de água e também a redução do consumo de água. A água é um dos recursos naturais que eu acho que a gente utiliza, a gente não vive sem água e a gente utiliza de forma muito à vontade, né? A gente tem muito pouca preocupação aqui no Brasil em economizar água. Eu acho que a gente continua vendo as pessoas lavando o carro com a mangueira, né? E jogando água à vontade, lavando calçada com a água ali. Então é como se a água fosse eterna, como se os nossos rios fossem para sempre. Isso não é verdade. É só a gente olhar na cidade que a gente vive, a gente vai ver que tem muito rio que já não é mais rio e que esse rio já virou um grande esgoto a céu aberto. E o máximo que a gente tem visto é o pessoal canalizando esses rios, o que também é uma prática que pode gerar também um outro impacto ambiental quando a gente vê que tem essas grandes chuvas, enfim. Então a gente tem muitos desafios nas nossas cidades para que a gente possa contribuir para melhorar a questão do desenvolvimento sustentável nas cidades. Então assim, né? Se a gente tem um problema, não adianta a gente usar a mesma ferramenta, continuar fazendo as coisas da mesma forma, que a gente não vai chegar em outro ponto, não é? Então, o paradigma da sustentabilidade exige que a gente pense em novas formas de construir, que a gente pense em utilizar novas ferramentas, que a gente tenha novos comportamentos, porque a gente também, cada um individualmente, pode fazer a sua parte, pode economizar água, pode economizar energia. Então, cada um pode ter o seu compromisso pessoal com essa questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. E esse é o convite que eu faço para vocês, para que ao longo desse curso que a gente consiga passar para vocês essa necessidade de que a gente tem um compromisso muito grande e uma responsabilidade também muito grande de melhorar o desenvolvimento, de contribuir para o desenvolvimento sustentável, considerando que somos aqui engenheiros, arquitetos, urbanistas, e somos nós que pensamos as cidades, somos nós que pensamos os edifícios. Então é a gente que tem essa responsabilidade de melhorar essa questão. A gente tem uma parcela, a construção civil tem uma parcela muito grande para contribuir nesse sentido. Bom, tem um material que eu vou disponibilizar para vocês no material complementar, que é sobre essa mudança de padrão da produção. É um material que foi produzido pela Fiesp e Ciesp lá de São Paulo, né? A Federação da Indústria de São Paulo. E ele traz assim muito dessa questão de que a gente precisa mudar o nosso padrão de produção. E uma dessas ações é a produção industrial, ela precisa ser mais limpa. E a gente cada vez mais vai perceber que vão ter restrições comerciais que vão ajudar aquelas empresas que tenham, que já trabalhem com essa questão da sustentabilidade atrelada ao seu negócio, que esse seja o seu padrão, né? Usando tecnologias menos poluentes. E haverá também uma crescente demanda por novas tecnologias de controle ambiental. Então, esse material da FIEB, da FIEB não, da Fiesp, ele faz uma projeção de como será a indústria nos próximos anos. É um material bastante interessante e eu acho que a gente precisa conhecer esse material. Então, qual é o cenário da construção civil? Como é que a gente está vendo esse nosso cenário nos dias atuais? O que que a construção civil tem feito para esse cenário da construção sustentável? Então, olha só, no Brasil, aproximadamente 40% da extração dos recursos naturais, quem utiliza é a construção civil. 50% da energia gerada, ela é gerada para abastecer o funcionamento das edificações. E 50% dos resíduos sólidos urbanos, eles vêm de construções e de demolições. Então, olha só como a nossa responsabilidade é grande para contribuir para melhorar essa questão da sustentabilidade. Então, eu acho que esse curso ele é muito oportuno, porque é uma coisa, é uma situação que não tem volta. A gente vai precisar aprender a construir de outra forma. A gente vai precisar pensar, aprender a pensar as nossas cidades de outra forma, porque a gente não vai conseguir manter essa situação, né, de ter um gasto, de ser responsável por um uso tão grande de recursos naturais e de energia e gerar tantos resíduos como a gente gera para fazer uma construção. Por outro lado, a gente tem aí uma quantidade enorme de moradias para serem construídas. Será que a gente vai construir da mesma forma que a gente construía há 10, 20 anos atrás? Será que não dá para a gente pensar em começar a incorporar nos nossos prédios os princípios da construção mais sustentável, os princípios da arquitetura sustentável? É lógico que dá, né? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando nos próximos módulos aí desse curso. Então, a gente tem aí esse déficit habitacional que cresceu 7% em apenas 10 anos. Então, a gente tem 7,78 milhões de unidades habitacionais que precisam ser construídas e a gente precisa construir de outra forma. A gente precisa pensar nos bairros sustentáveis, que a gente já tem algumas iniciativas isoladas no país, mas a gente precisa fazer isso de forma mais abrangente para que a gente tenha um melhor resultado, no país como um todo. E será que é possível a gente projetar e construir com proposta de uma construção mais sustentável? Será que a gente pode, pensar? A gente hoje já tem tecnologias aí do carro elétrico, né, do VLT, que é esse que mostra nessa foto. Tudo isso são, iniciativas que ajudam a reduzir a emissão de gases de gás carbônico e são iniciativas que também ajudam a deixar a nossa cidade mais sustentáveis e os bairros mais sustentáveis também. Então, eu acho que a gente tem muito para fazer nessa área aí para que a gente possa ter uma construção e cidades melhores para se viver. Algumas iniciativas, olha, isso aí é de 2013. Cada vez a gente tem mais lançamentos no Brasil de prédios verdes. Então, esse daí foi uma reportagem que saiu no Globo, é, né, uma reportagem de 2013 que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, 40,8% dos prédios foram construídos nessa. São mercados mais rentáveis para a construção ambientalmente correta. Então, no caso do Rio de Janeiro, foram construídos 144 mil metros quadrados, no caso de São Paulo, 446, e no caso de Curitiba, 7,8 mil metros quadrados foram construídos. Foram lançados empreendimentos comerciais com essa pegada aí da construção mais sustentável. Então vocês veem aí, os percentuais são significativos e significa que tem realmente o um movimento da gente ir aí na direção das edificações verdes. Bom, pessoal, então era isso dessa aula de hoje. Eu queria dizer para vocês que vocês vão ter um exercício para fazer no final dessa aula para responder, que vai englobar tudo que a gente viu até aqui. E também convidar você para assistir a próxima aula que a gente vai falar sobre construção mais sustentável. Então a gente já vai começar a entrar em coisas mais práticas mesmo da construção mais sustentável. Te espero lá na próxima aula. Muito obrigada!